Agora estamos começando o Sefer Shmos, né? E a Ramban aqui na Agdamá de Parshat Sefer Shmos, ele fala, acho que já lembrei uma vez, ele fala que o Sefer Bereishit, ele chama o Sefer Bereishit de Sefer Ayetzirah, o livro que fala sobre a criação. Explica o Ramban, mesmo que não o livro inteiro de Bereishit é falado sobre a criação, e sim só o Parshat Bereishit, e nem a Parshat inteira. O começo da Parshat Bereishit fala da criação do mundo, o resto já não é, já são acontecimentos com Adam, com os avós, né? Mesmo assim, fala o Ramban, mesmo assim ele chama isso o livro inteiro de livro da criação, porque é famoso o Ramban, que ele fala também em outros partiotes, em Parshat Lech Lecha, em outros lugares, que ele fala um conceito que Masé Avot Simano Banim, que tudo que aconteceu com os avós, que a Kadosh Baruch Hu fez com os avós, foi tudo Siman Lebanim, que vai acontecer Lebanim com os filhos. As brigas que ele teve, as lutas que ele teve, as guerras que ele teve, tudo que aconteceu, que ele fez. O Ramban fala algumas vezes no Sefer Bereishit, Masé Avot Siman Lebanim, quer dizer, acho que Kadosh Baruch Hu rimes com todos os acontecimentos que aconteceu com os avós, que isso vai acontecer com os filhos também. Então, de certa forma, todo o Sefer Bereishit é um livro de uma criação, quer dizer, a criação do que vai acontecer com o povo judeu depois. Porque o que aconteceu com os avós vai acontecer com o povo judeu. Então, por isso, o Sefer Bereishit inteiro é chamado, ele falou do livro da criação. O Sefer Shemot, você fala aqui também, na Agdamá de Shemot, ele fala, o Sefer Shemot seria o livro que conta do Galut Mitzrayim, começa, o Parshat Shemot começa contando do Galut Mitzrayim, como começou o Galut Mitzrayim, que os filhos de Yaakov Avinu foram para Mitzrayim e faleceram os filhos dele e começaram a se duplicar e aumentar. E assim começou o Galut de Mitzrayim. Fala o Ramban, e o livro termina com a Geulá. O livro de Shemot termina com a Geulá do povo judeu, o resgate do povo judeu. Mas explica o Ramban, a princípio, já na metade do livro eles foram resgatados. No Parshat Beshalach, como todo mundo sabe, daí que Hashem tirou eles de Mitzrayim, ele partiu o mar, e os egípcios caíram no mar, os eudim saíram, o resgate foi em Parshat Beshalach. Então, por que o livro inteiro, ele fala que até o fim do livro é Geulá? Fala o Ramban o seguinte, é verdade que o resgate físico foi em Parshat Beshalach, que eles saíram de Mitzrayim, foi um resgate físico, é verdade. Mas o resgate espiritual, Ruhani, fala o Ramban, foi só muito depois. Por quê? Depois que eles receberam a Torá, que foi em Parshat Yitro, que a Torá conta. E depois construíram o Mishkan. Depois construíram o Mishkan. E o último passuk, fala o Ramban, o último passuk da Torá, qual que é? O último passuk do Parshat, do Sefer Shmos, o Parshat Pukudei, que Anan Hashem ala Mishkan, Yomam, Veesh Yelai Labo, Nenei Kobet Israel Bechol Masé. Fala o passuk depois que ficou pronto o Mishkan, e foi construído o Mishkan. Então a nuvem de Akadosh Baruch Hu estava lá de dia, e a nuvem de fogo de noite. Isso quer dizer, a Shekhinah pairou lá no Mishkan. Aí, isso é a Geulá mesmo, a Geulá. Aí mesmo completou a Geulá do Klal Israel, que a Geulá espiritual, que a Shekhinah estava pairando no povo judeu. Porque antes era assim, antes o Galut foi Galut físico e Galut espiritual também. Então o Galut espiritual só terminou mesmo no fim de Sefer Shemot, quando o Mishkan foi construído. Isso falou Ramban aqui no começo, no Agdamá do Sefer Shemot. Bom, a Parashá começa logo no começo, logo depois a Parashá conta de novo quem são os filhos de Yaakov Avinu, que eles foram no Egito. E a Torá conta, Bnei Israel, Paru, Baish, Retsu, Baibu, Baiasum, Boaz, Moot, Betfalei, Aretz, Otam. E fala o Pasuk, depois que aumentou o povo judeu, depois de um tempo que o povo judeu se aumentou lá no Egito, Vayakam, Melech Hadash, Amitraim, se levantou um rei novo sobre o Egito, Ashenoi Adait Yosef, que ele não sabia Yosef, que ele não sabia Yosef, não conhecia Yosef. Então Rashi tem dois pshatim. Machloket, Rabi Shmuel, fala Rashi, Hadamar, um fala, Hadash Mamash, era um rei novo mesmo, que mesmo não conhecia Yosef. E Shmuel fala, Não, que não era novo, era Paró. Mas Hadash, que a Torá fala, novo quer dizer que ele fez decretos novos. E fala, próximo Rasha, Shelou Yadait Yosef, Hassat Mokeilu Loyadá. Ele se fez como se não soubesse o que Yosef. O Rasha quer explicar, ele tinha aquele mandamar que fala que era o mesmo Paró, ele só fez decretos novos, como a Torá pode falar que ele não conhecia Yosef? Fala, Rasha, é verdade, ele conhecia Yosef muito bem, só que ele se fez como se não conhecesse. E aqui nós vemos Mehmet, um ato de Kfiut Tová que teve dos egípcios em relação ao povo judeu. Certo? Que o Jacob, o povo egípcio, o Egito, eles tiveram muito proveito do povo judeu e de Jacob Avinu, de Yosef. Jacob Avinu Bachlal, vocês sabem que ele era um ídolo em Mitzrayim. E todo mundo, ele trouxe a Brachá para Mitzrayim. E está escrito quando ele faleceu, a Brachá parou mesmo. Mitzrayim. Yosef, ele que desvendou o sonho de Paró e ele deu a ideia para eles economizarem a comida para depois, nos anos de fome, para poder ter, para poder vender. E a riqueza inteira que entrou no Egito foi no mérito de Yosef. Então, é claro que Paró e o povo egípcio devia ter uma karata tov muito grande para o povo judeu. Muito grande. E aqui a Torá fala que não. E tanto faz. Se foi Paró, o mesmo Paró, ou se foi outro Paró, mas não se foi um outro, ele sabia da história, ele sabia que eles estão devendo para o povo judeu e para Yosef. Fala, Torá, Shelou Yadait Yosef, mas eles, ou é o mesmo, ou é outro, eles fizeram como se não tivesse acontecido nada e começaram uma conta nova com o povo judeu e fizeram eles sofrer. E vocês sabem, a Gemara fala, o Midrash fala, um lugar, Kol HaKofer Tová Shel Haveró, Sofó Lichfor Tová Shel HaMakom. Aquela pessoa que ela não reconhece, Kofer Tová, quer dizer, não reconhece o bem que fizeram para ele. É ao contrário de Akaratatov. Aquela pessoa que ela não reconhece o bem, não retribui o bem que fizeram para ele, para uma outra pessoa, né? Se ele não retribui para o amigo dele, o bem que o amigo dele fez para ele, o fim vai ser que ele não vai retribuir também para Kadosh Baruch Hu também. Ele vai Lichfor Tová para Kadosh Baruch Hu também. Assim fala o Midrash. A verdade é que se vê isso em relação a Paró. Porque aqui se vê em relação a Paró que eles fizeram um ato muito, muito feio de Kfiut Tová. Asheloi Adai que Yosef. Eles fizeram como se não lembrassem o que Yosef fez para o povo egípcio. Isso foi o Kfiut Tová. E depois, no fim da Parashá, a gente vê quando Moshe Rabbeinu, ele chegou, foi ele, Moshe Rabbeinu e Aaron, foram para Paró para pedir para ele mandar embora o povo judeu. Está escrito, Ishvi, Vachar, Baal, Moshe, Aaron, Vayomru el Paró, Ko Amar Hashem, eles falaram para Paró, Hashem, Eloquei a Israel, Hashem, o Deus do povo judeu, falou para você, Shalach et Ami, manda meu povo, Viachogu li Omibar. Vayomer Paró, falou Paró, Mi Hashem, quem que é Hashem, Asher Ishmael Bukolo, Le Shalach et Israel. Não ia dar até Hashem. Eu não conheço esse Deus que está falando. Vegamet Israel, Oashaleach. E eu não vou mandar o povo judeu. E aqui perguntam os comentaristas. Como que quer dizer isso? Quem é Deus? Paró respondeu para Moshe e para Aaron. Que Deus está falando? Eu não conheço um Deus. Como assim? Quem se lembra? Depois que Yosef, ele desvendou o sonho de Paró e deu o conselho para Paró. Paró estava tão, tão admirado, tão impressionado. E tudo, ele falou, o Lachon de Paró foi lá. Que pessoa que tem como Yosef, que Ruach Elohim Bo, que eu vejo Deus está pairando em Yosef, Ruach, não sei como se fala isso em português, mas Ruach Elohim Bo. Então ele acreditava sim em Deus. E de repente agora, quando chegam para falar para ele que Deus manda, esse Deus que você falou que Yosef, Ruach Elohim Bo, ele está mandando você mandar embora o povo judeu, Paró responde, Mi Hashem, quem que é Deus? Como assim? Sim, perguntam os comentaristas, os Mefarshim. Então, uma resposta é essa. Como nós falamos, a pessoa que ela começa a não retribuir bem para outras pessoas, kolakofer tová shel haveró, sofó, o fim vai ser lichpor tová shel hamakom. Ele vai, no fim, parou, começou mesmo sendo assim com os povos judeus, com Yosef. Asherei adayet Yosef. Ele se fez como se não conhecesse Yosef. O fim foi que ele chegou a ser kofer tová shel hamakom. Mi Hashem, quem que é Akadosh Baruch Hu? É. Como já falamos bastante vezes, uma das coisas mais feias que tem pela Torá é a pessoa ser kafui tová. A pessoa não reconhecer uma coisa boa que fizeram para ela e não retribuir. Se alguém fez um favor para ela, não retribuir. Isso foi o que Mitzrayim fez. Mitzrayim não fizeram, que esqueceram que Yosef, o povo judeu, fez para eles, Yaakov Avinu, Yosef, e agora eles foram fazer mal para o povo judeu. Mas a verdade é que, para essa contradição aqui, que eu falei para vocês, que em cima no Sefer Bereshit, se vê que parou, sim, conhecia a Kadosh Baruch Hu, Deus, e falou sobre Yosef, ele falou, Asheruah Helokim Bo, e aqui ele fala, Mi Hashem, para essa tirar, eu ouvi uma vez uma outra resposta muito boa também, fora essa aqui, que nós falamos, que ele chegou, ele conhecia, mas ele chegou a ser Kafui Tová, tem uma outra resposta. E a resposta é simples. A verdade é que a pessoa, infelizmente, ela é dirigida pelos interesses dela. Vou dar um exemplo para vocês, nessa paraxá mesmo. Não é só nessa paraxá, começa nessa paraxá, mas é a paraxá Vaerá e paraxá Bo também. Quem estuda Shmot, Vaerá e Bo, ele pode ter um engano. Como foi? Então, Moshe Rabbeinu falou para ele, para Paró, olha, Paró, se você não mandar o povo judeu, então Hashem vai te mandar essa praga. Então, Paró não mandou, veio a praga, chegou, Paró, não, tudo bem, eu volto atrás, vou mandar. Moshe Rabbeinu pede para Kadosh Baruch Hu para tirar a praga. No minuto que a praga sai, Paró fala, não vou mandar mais o povo judeu. Próxima vez, Moshe vem de novo e adverte, olha, se não mandar dessa vez, não mandou, veio outra praga e parou, desculpa, eu mando embora, vou mandar assim embora. Moshe Rabbeinu pede para Hashem parar com a praga para, parou, volta atrás de novo. E assim foi, uma atrás da outra, até que foi Makat Bechorot, última Makat, última praga, que era a décima, daí parou, também voltou atrás, né? Depois que ele mandou embora mesmo, e eles foram embora, então parou também, voltou atrás e foi atrás deles até cair no rio. Então, pessoas que estudam esses tsukim, esses parashot, elas pensam que Paró estava enganando Moshe Rabbeinu. Sabe o quê? Eu vou falar que eu mando embora para ele tirar a praga e pronto, acabou a história. Puxa, parashot enganar. Mas não, ele nunca pensou sério em mandar embora. Mas não é verdade. Quem estuda assim, eu acho que está enganado. Não sei se tem pshat assim, talvez tenha, nunca vi. Mas eu acho que o pshat é diferente mesmo. Qual que é o pshat? Na hora que a praga estava em cima deles, Paró mesmo tinha decidido que tem que mandar embora o povo judeu. A situação fez com que Paró se convencesse que ele tem que mandar embora. Ele pensou sério. Quando ele foi falar para Moshe Rabbeinu que ele quer mandar embora, ele não pensou em enganar mesmo. Na hora ele pensou mesmo que ele quer mandar embora o povo judeu. Mas depois, quando a praga saiu, ficou mais leve para ele tudo, então ele voltou atrás. Ele mesmo, não vou mandar embora. Por quê? Porque a situação que tinha feito, que tinha convencido ele para sim mandar embora, agora já não tem mais um motivo, então não vou mandar embora. E assim foi em diante. A próxima vez também. De novo, quando veio a próxima praga, parou também, se convenceu, eu tenho que mandar embora. Ele pensou sério mesmo. O que a gente se vê disso? A verdade é que quando se estuda essas parashiot, a gente ri de parou. A gente ri de parou, uma pessoa que não sabe o que quer. Às vezes quer sim mandar embora, às vezes não quer mandar embora. Uma pessoa muito confusa, né? Uma vez sim, uma vez não. Mas a verdade é que nós não somos melhores. Nós não somos melhores. A pessoa, o ser humano, ele trabalha com interesses. Sim, não adianta. O interesse influi muito forte no pensamento da pessoa. E a pessoa, se ela tem um interesse para esse lado, ela vai se convencer que esse lado é o certo. Eu acho que só estudando muito, muito a Mussar, e olha lá, a pessoa consegue ser um pouquinho objetivo e tentar pensar sem interesse. Mas normalmente, toda pessoa normal, pessoas normais como nós, temos interesses e isso influi a cabeça da pessoa. Então, se é assim, isso foi com Paró, né? Porque ele parou na hora que tinha a praga influenciou para ele se convencer que não, que a lógica, que diz para ele a cabeça, não, tem que mandar mesmo embora o povo judeu. A praga foi embora, então ele não, já pensou diferente. A situação influenciou a cabeça dele. Assim foi nas pragas. E mesmo depois de Makat Bechorot, na hora, foi tão grande essa macá que ele falou, vou embora, e mandou, ele foi com pijama lá, falou os meforshim, para mandar embora. Depois que foram embora, então ele já, de novo, mas tudo porque o interesse influenciou ele. Então, falou os meforshim, a mesma coisa em relação a Emuná também. Emuná é a Kadosh Baruch Hu também. A pessoa que está indo tudo bem, normalmente, a pessoa que está tudo bem, é mais fácil para a pessoa acreditar que Minas Shamayim, que Kadosh Baruch Hu está fazendo. É mais fácil. Porque está tudo bem. A Kadosh Baruch Hu está dando dinheiro para ele, comida para ele, nahat para ele, tudo, saúde para ele. Então, por que não? No minuto que vem uma coisa difícil, daí já vai ser difícil a pessoa acreditar. Quer dizer, como que é? Quando está tudo bem, ele acreditou que é tudo Minas Shamayim, né? E agora, quando está indo mal, difícil, então já não acredita mais. O que aconteceu? É simples, como falamos, a pessoa, infelizmente, é dirigida pelos interesses. No minuto que está tudo bem, e não custa nada acreditar que é Minas Shamayim, então por que não? Acredito mesmo, por que não? Mas, começa a ficar difícil a situação, começa a ficar ruim, daí não. Se tem um motivo para não acreditar que é Minas Shamayim, né? Então, talvez, então ele começa a pensar diferente. É, de novo, o interesse, a situação que influencia a cabeça dele. Eu falo, meu Forshim, parou em cima, não sei se brinche. O que foi? Yosef chegou, Yosef falou, desvendou o sonho dele, e falou para ele que vai ter os 7 anos de fartura, e deu o conselho para ele juntar a comida, e aí vamos ficar muito ricos. Mitzrayim vai ficar muito rico, vai todo o Oriente Médio, vai ir lá comprar comida de Mitzrayim. E Yosef falou que não é ele que falou isso, e sim a Deus que deu isso na cabeça dele. Um Deus desses parou a aceitar. Por que não? Achou aquele que embora, tudo bem. Olha, que se o Deus okay, vai trazer riqueza para o Egito, Deus tá bom, ótimo, ótimo. Por que não? Ele acreditou sim em Deus. Aqui as coisas trocaram. Esse mesmo Deus que contou para Paró e para Yosef que vai vir uma riqueza para Mitzrayim, ele está falando agora, manda o teu povo judeu embora. Isso não. Isso Paró teve interesse em não acreditar. Mas como? O quê? O povo judeu estava sendo escravos no Egito, né? Estavam escravos no Egito. Ele não quis mandar os escravos. E se fala, Deus mandou? Quem é esse Deus? Aqui o interesse dele foi para não acreditar que existe Deus. Em Sefer Bereshit, ele não tinha nenhum motivo para não acreditar que existe Deus. Ao contrário, foi uma besura tová. Então ele acreditou sim, cheirou a Kimbo. Mas aqui, como falamos, tudo o interesse dirige. Essa é mais uma resposta para responder como que em cima, no Sefer Bereshit, se vê que ele sim acreditava em Deus, aqui ele fala, Mi Hashem, quem que é Deus? Muito bem, isso que é o Pshat HaPashut, no Pasuk Chet, que parou a Be'aká Melech Hadash, né, um parou novo, que ele não conhecia Yosef, se fez que não conhecia, e foram para frente fazer sofrer o povo judeu. Agora, tem um outro Pshat aqui nesse Pasuk, que eu ouvi uma vez, um Pshat muito bonito. O seguinte, não sei se eu ouvi o Pshat no Pasuk, ou isso eu pensei sozinho, mas o conteúdo eu ouvi uma vez, talvez não nesse passuk. A verdade, como nós falamos já no Sefer Bereshit, a gente pode aprender da história de Yosef uma mensagem muito forte, que nós falamos sobre isso na Kriyat Shmot, que a pessoa não consegue e não pode se afastar do destino dela. Como nós falamos, os irmãos de Yosef, o que eles queriam fazer vendendo Yosef para escravo foi, eles queriam afastar, trazer o mais longe possível a hipótese de que eles de se realizar o sonho de Yosef, que eles vão se ajoelhar para Yosef. O que se faz para afastar o mais longe possível? Vamos vender ele para escravo, ele vai ser um escravo. Se ele ser um escravo, certeza nós não vamos ajoelhar para ele. Isso foi o objetivo deles. O que aconteceu? Não só que não ajudou nada, porque o sonho se realizou sim, mas mais ainda, a venda deles que eles fizeram, isso foi um processo, foi a parte do processo que trouxe para depois eles se ajoelharem para Yosef. Quer dizer isso? Falamos, né? Falamos no Forshim, que não só que a pessoa não pode, não consegue ser Minashamayim, como o Ramban fala, se Minashamayim querem que aconteça, que eles vão se ajoelhar para Yosef, fala o Ramban, você pode se perder, você pode, o Balak vai vir, não adianta, não dá para fugir desse destino. Se Minas Shamayim foi que os irmãos vão se ajoelhar para Yosef, tanto faz, o que eles vão fazer? Não vai ajudar nada para afastar esse destino, e não só que não vai ajudar, ao contrário, isso que eles estão fazendo, pensando que estão afastando esse destino, ao contrário, isso está causando o aproximamento, está aproximando o destino. Isso que foi com Yosef. A verdade é que a mesma coisa foi com Paró, como falamos, eu acho, também. Já falamos sobre isso também. Paró, na nossa paraxá, nós vamos ver. Paró começou, ele viu pela astrologia dele que vai nascer um menino do povo judeu, que ele vai salvar o povo judeu. que se faz uma hora dessas? Ele vê isso, ele não quer. Ele não quer, ele quer que o povo judeu continue sendo escravo dele. Então ele deu um decreto, ele deu um decreto que todo menino que vai, que, de povo judeu que vai nascer, tem que jogar no rio. O Ramban explica aqui, o Ramban, muito interessante, né? No começo da Parashá de Shemot, para não pensarem que o Paró fez isso abertamente, porque senão os ministros dele, todos eles, não iam deixar fazer uma coisa dessa. Ele fez isso muito, muito assim, escondido, né? Para as pessoas, para os ministros não saberem. O Ramban fala de um jeito muito, muito esperto. Ele fez, para não ser um decreto assim, não foi um decreto assim, bem aberto, tem que matar todo menino judeu. Foi bem esperto, feito para não perceberem, porque, sabe, porque os ministros, assim, falaram, Ramban, não iam aceitar uma coisa dessas, fazer uma coisa dessas para o povo judeu. Mas então, bom, olha o Ramban, mas então parou ele para ele evitar, para que aconteça isso, que o menino nasce para salvar o povo judeu. Então ele fez o decreto que todo mundo, todo menino judeu que nasce, vai ter que morrer. Bom, Lefi Urashi, depois, ele viu na astrologia que nasceu já o menino judeu. O menino. Então Urashi fala que daí ele fez, ele não sabia se era egípcio ou era judeu, então ele fez assim para Urashi, o Ramban discute com Urashi, mas fala Urashi que ele fez um decreto que todo menino que nasce tem que ser morto, porque ele quis que esse menino que nasceu seja morto. Então ele quis afastar esse destino que ele viu pela astrologia dele, que vai nascer um menino que vai salvar o povo judeu. Não só que não adiantou nada, mas ainda, o que aconteceu? Através do decreto que ele fez, que tem que matar todo menino judeu. Então, Yocheved, ela teve um filho, Moshe, e depois de 3 meses ela não conseguiu segurar mais, como Urashi fala, né? 3 meses conseguiu esconder. Mais que 3 meses não conseguiu. Então eles pegaram uma cesta, colocaram Moshe na cesta e colocaram no rio. O que aconteceu? Fala a Torá, chegou Batia, Bas Paro, e Batia, filha de Paró, pegou a cesta, viu que era um menino judeu, e ela a trouxe para o castelo de Paró, e ele foi criado no castelo de Paró. Quer dizer, e daí saiu Moshe Rabbeinu, que salvou mesmo o povo judeu. Quer dizer, não só que o decreto de Paró não adiantou nada, só que ao contrário, através do decreto de Paró, Paró conseguiu fazer com esse decreto que Moshe Rabbeinu, nada mais, nada menos, seja criado no castelo dele. O Midrash fala que ele estava no colo de Paró. Ele, Paró brincava com ele. Moshe Rabbeinu tirava a coroa dele quando criança. Quer dizer, Moshe Rabbeinu foi criado na casa de Paró através desse decreto. Quer dizer, o decreto não afastou nada e, ao contrário, o decreto fez com que Moshe Rabbeinu foi criado na casa dele. Então, fala o Pasuk. Isso é mais um chato Pasuk. Vayaká melech hadash al Mitzrayim. Se levantou um rei novo sobre Mitzrayim, mas shelo yadá et Yosef. Ele não aprendeu, não sabia tirar conclusões do episódio de Yosef. Ele não percebeu, do episódio de Yosef, que não adianta. A pessoa não pode mudar um destino. Se Minashamayim tem que ser uma coisa, você pode tentar fazer o que você quer, não vai adiantar nada. Isso foi a conclusão que se tira da história de Yosef. Os irmãos de Yosef queriam afastar a realização do sonho e não adiantou nada. E ao contrário, Paró não aprendeu essa lição do episódio de Yosef. Não tirou essa conclusão. E por isso ele tentou sim se afastar o destino que não nasce, que morra o menino judeu que vai salvar, mas ele não sabia que não existe isso. Se Minashamayim querem que nasce, a Kadosh Baruch Hu quer que nasce um menino que vai salvar, você pode fazer o que você quer, não vai adiantar nada. Ele já chegou a dar, ou seja, não aprendeu a lição, parou, não tinha aprendido a lição que dá para aprender de Yosef. Muito bem. Aqui fala a Torá. Fala a Torá. Vamos voltar. Eu quero, logo depois, a Torá traz que... A Torá só conta, né, que se aumentaram muito o povo judeu e tinha duas parteiras. Tinha duas parteiras que são... Que era Shifra e Puá. O Rashi fala que Shifra é Yocheved e Puá é Miriam. Yocheved era a mãe de Moshe e Miriam, a irmã. E essas duas parteiras, elas não faziam isso. Elas não faziam o que Paró mandava. O que Paró mandava. E elas, sim, deixavam vivos as crianças. Porque tinham Irat Hashem, fala a Torá. E Paró descobriu e ele chamou elas. E elas responderam que não, mas eles... Quando a gente, elas se desculparam, né? Acharam uma desculpa. Muito bem, e elas não obedeceram mesmo, parou. Fala a Torá, interessante aqui, um trecho da Torá. Vayete velokim la mialdot. E Hashem recompensou as parteiras, que elas não obedeceram, parou. Fala a Torá assim, vayere va'am vayatzmumot. E o povo aumentou e ficou muito grande. Continua, vayhi ki yarua mialdot et elokim, vayas lahem batim. E Hashem fez para eles batim, fala Urashi, vai aslaim batim, vai etap elokim lamialdot, vai etev elokim lamialdot, mau atová, vai aslaim batim, batei kuna levia o malchut. Então Urashi explica, o chato pasuk, que qual foi a recompensa mesmo que Hashem deu para as parteiras, isso que ele fez, que delas saíram kuna levia o malchut. Como vocês sabem, Moshe foi Kohen e foi Levi. Desculpa, foi Melech. Moshe foi Melech. Certo? E que o Nav Leviad, o Malchut Miriam. Desculpa, Rashi fala que Malchut foi de Miriam mesmo, né? E mais Kohen e Levi foi Moshe de Yocheved, que é Moshe e Aaron. Muito bem, então isso foi a recompensa, que dela saiu que o Nav Leviad, o Malchut. Foi a recompensa, Malchut é reinado, certo? Os reis do povo judeu. Essa foi a recompensa que Hashem deu para elas. Assim fala Urashi. Mas no Forshim eles perguntam para Urashi, porque isso, a Torá fala isso no outro passo. Primeiro falou a Torá, vayete belekim la mialdot, vayare vaam beatzmumot. A Torá não fala o quê? Vai hik yaru, e outro passo fala, vayas lahem batim. Se não me engano, o Sipurno, outros no Forshim eles falam que não. A Torá não conta mesmo, não como Rashi. A Torá não conta qual foi a bondade que Hashem fez para as parteiras. Vayete velokim la mialdot. Qual foi a bondade? A Torá não conta. Ele recompensou. Ok? Não conta a Torá. Vai rique. E outro passo fala a Torá. Vai rique aru a mialdot. O pshat Rashi é cachê. O que a Torá escreve no meio? Vayarev, vayirev, am, vayatzmumot. E o povo se aumentou. A Torá devia falar direto. Vayete velokim la mialdot. Vayasta rembatim. A Torá não fala, no meio a Torá coloca Vaire Vaam Vesmumot. Então, como eu falei, tem aqueles que falam diferente que o Rashi, falam que a Torá não está contando aqui qual foi a recompensa. Mas eu acho que dá para falar um outro pshat, um terceiro pshat. Qual foi mesmo a recompensa que as parteiras ganharam? A recompensa é o que o Pasuk fala. Vaite, vaite, velekim lam yaldot, vaire vaam vesmumot. Essa foi a recompensa, o que o povo se aumentou. O que quer dizer isso? É simples. Quando uma pessoa ela luta por uma coisa, qual que é a maior recompensa que Hashem pode dar para ela? É que a luta que ela lutou valeu a pena e ela conseguiu atingir o objetivo. Uma pessoa que ela luta por isso é que ela quer muito uma coisa, né? Então, a recompensa que pode ser que para ela é que ela atinge o objetivo. Não foi uma luta por nada, ela atingiu o objetivo. Aqui as parteiras, elas eram pessoas que elas... Por que elas fizeram isso? É claro que Kadosh Baruch Hu, Irat Shamayim, é claro que tinha nelas um idealismo. Elas queriam, elas queriam fazer com que o povo judeu aumentasse. Que não acontecesse isso, que todo menino judeu vai morrer. Então, elas, isso foi o objetivo delas. Fala a Torá, vayete velokim la mialdot. Hashem recompensou elas. Como? Vayire v'om v'atzmumot. Que deu certo o que elas queriam fazer. O povo judeu cresceu mesmo. Não foi uma luta por nada, não foi que elas sim, deu certo, elas conseguiram o que elas tanto queriam. Isso foi a recompensa que Hashem deu para elas. Muito bem. E fala a Torá, eu vou voltar daqui a pouco para as parteiras, mas vamos continuar um pouquinho. E daí traz a Torá, vai ele, Ishmi, Bet Levi, vai Kachet Bat Levi. E foi então Amram, fala a Torá que era Amram, Ishmi, Bet Levi. Amram, que era o pai de Moshe, vai Kachet Bat Levi. A Gemara fala, que vai Kachet Bat Levi, fala Gemara, que a verdade é que Amram estava, vamos ver depois, eu vou contar, deixa eu falar o Pasuk. Então ele casou com Yocheved, Amram casou com Yocheved, Vatar Aisha, e ela ficou grávida, Vatelet Ben, Vatereo Tokitov. E eles viram que esse menino era um menino especial, Vatet Peneu, Shloshah Erachim, eles conseguiram esconder, Urashi explica como, 3 meses esconderam a criança. Mas não conseguiram esconder mais a criança. Eles pegaram uma cesta, um bicho, e passaram lá para segurar, para não entrar água. התוסם בסוף עשה את היות. יליס קולוקרנו מוכיו. פעלו פסוק ותסצה בחותו מרחוק. הירמה דלי, כאלה מרים, הסתבה סנטדה, הסתבה דיפה. לונג'י לדעה, מה יעשה לו? פרסדהו, כיקי בהקונטסה? זמוד עשה סצה, כמו עשה קריאנצה. Prometo falei já uma vez para vocês, é muito importante ladguish isso. Você sabe que a Torá conta no fim, quando o povo judeu ele foi para o Midbar, foi no deserto, os 40 anos que eles foram antes de entrar em Eretz Israel, Miriam, ela falou Lashonará, é uma passagem lá, quem se lembra? Miriam falou Lashonará sobre Moshe, e ela ficou com lepra, e 7 dias ela teve que ficar fora do povo judeu, até passar a lepra. Quando passou a lepra, continuou. Então, a Kadosh Baruch Hu falou para Moshe, por enquanto que Miriam ela está com lepra, para o povo judeu não continuar a caminhar, para todo mundo parar, esperar até que Miriam se sara da lepra e depois continuar. Fala Gmará, Urash, traz lá. Por que mérito uma mulher, Miriam, conseguiu segurar o povo judeu inteiro, não continuar a caminhar por causa de uma mulher? Fala Gmará, que nesse mérito, se fala Gmará, Urash, traz lá, nesse mérito, que Miriam aqui ficou de olho, ficou esperando ver o que vai ser o fim com Moshe, aqui na sexta, esse mérito que Miriam ficou esperando aqui por Moshe, o povo judeu esperou ela lá no deserto. Assim fala Agmará. E aqui, a princípio, é muito cachê, não dá para entender isso. Que grandeza é essa que Miriam ficou aqui olhando, desbilhotando, vendo o que vai acontecer com Moshe, não vejo nada de grande aqui. E que mérito é esse que por isso o povo judeu inteiro vai ficar esperando por ela 7 dias lá no deserto? Não dá para entender. Então, se não me engano, o Chofetz Chaim fala, outros do Foshim falam também, que pshat é o seguinte, aqui, esse ato de Miriam aqui foi um ato de grandeza. Por quê? Então, tem que saber o que a Gemara fala. A Gemara fala que esse episódio aconteceu desse jeito. A verdade é que quando Amram, ele estava casado com Yocheved, mas ele ouviu o decreto de Paró, que toda criança, todo menino judeu que nasce tem que jogar no rio. Então Amram ele decidiu que ele vai se divorciar de Yocheved. Por quê? Para quê? Para ter filho, para depois Paró matar? De jeito nenhum. Então ele se divorciou de Yocheved, assim fala Gmará. Daí veio a filha Miriam, que já estava. Aaron e Miriam já estavam, certo? Esse decreto foi depois. Então, Aaron e Miriam já estavam. Então, veio Miriam para o pai. Fala Gmará que Miriam tinha Ruach HaKodesh. Falou Miriam para o pai. Pai, para você saber que o teu decreto é pior do que o decreto de Paró. Por quê? Paró, ele falou só que os meninos judeus vão morrer. Mas você agora fez um decreto que nenhuma criança judia não vai nascer. Por quê? Falou Miriam, porque Amram, que era o pai, ele era um gadolador, fala Gmará. Ele era um líder do povo lá, em Mitzray. Todo mundo viu que ele se divorciou. Então todo mundo também se separou da mulher pelo mesmo motivo. Não, se tem um decreto desses, para que ter filhos? Então simplesmente parou completamente de nascer criança judia. Então Miriam falou para o pai dela, você causou que agora, pior do que um decreto de Paró, porque pelo menos por Paró, menina judia ainda pode nascer, pode sobreviver. E você fez com que parou a nascença completamente, não nasce mais crianças, nem meninas também não. Amram, ele viu que Miriam tinha razão, é uma grandeza de Abraão, certo? Uma filha dele, mas falou, tem razão, se convenceu, e ele então voltou a casar. Fala Gmará com Yocheved, e não só isso, fala Gmará que Miriam falou para Abraão, saiba que agora o teu filho que vai nascer vai ser uma luz, e ele que vai salvar o povo judeu. Quando Abraão ouviu isso, Abraão casou de novo com Yocheved, e ficou grávida, e agora nasceu Moshe mesmo. Quando nasceu Moshe, fala Gmará, se viram na criança, era uma luz, que era uma criança especial. Fala Gmará que Amram veio para Yocheved, para Miriam, desculpa, a filha dele, deu um beijo nela e falou para ela, Niskaimu nevioser biti, a tua nevoá, a tua profecia foi realizada. A gente está vendo mesmo que essa criança vai ser uma criança especial que vai poder salvar o povo judeu. Depois de 3 meses, fala Gmará, depois de 3 meses, quando eles tinham que colocar essa criança na cesta e jogar no rio, então veio Amram para a filha, deu um tapa na cara da filha e falou, ai, nevoá serbiti, aonde está a tua nevoá? Parecia a tua profecia, olha, você falou que vai nascer para a gente um menino que vai salvar, olha só, onde está? Vamos colocar ele no rio agora, tem algum futuro, alguma coisa dessas? Quer dizer, parecia tudo perdido, Amram ele se perdeu completamente. ele viu che non adianta, non dà, è un caso di giusta, di esistere, né? A impressão era que tá tudo perdido. Então Abraão não conseguiu ver que daqui pode sair uma gaulá de jeito nenhum. E ele, tanto assim que ele veio e ele ficou bravo com a filha dele. Onde está a tua profecia? Olha só. Fala a Torá. Que Miriam, ela estava convicta na profecia dela. Ela tinha certeza que não, que vai sim sair daqui a gaulá. De algum jeito vai sair daqui a gaulá. Ela não sabia como. Porque é verdade, a princípio parecia tudo perdido, é verdade. Mas de algum jeito vai sair daqui a Geulah. Então, não quer dizer que estava na dúvida o que vai acontecer. Ela sabia que o fim vai ser que Moshe Rabbeinu vai ser salvo de algum jeito, essa criança. Ela queria ver como que vai ser. Até que ela viu que a filha de Paró pegou ele. Mas ela sabia que ela não se perdeu na hora. Ela não se perdeu. Falou Chofetz Chaim, isso é um ato de grandeza. Que ela não se perdeu. Amram, que era um gadolador, ele se perdeu. Ele deixou se influenciar pelo que parece e se perdeu. A Miriam não se perdeu. Ela sabia que ela tinha uma profecia, estava convicta e isso fez com ela não adianta, não deixar se influenciar pelo que parece. Não. E ela foi lá, desse mérito, falou com o Chofetz Chaim. Isso sim é um ato de grandeza. O povo judeu esperou por ela 7 dias lá no deserto, pela força que ela tinha, né? Isso o Chofetz Chaim fala em relação também a nós todos. Muitas vezes nós tem casos, tem episódios, tem acontecimentos que parecem alguma coisa, mas a pessoa está convicta que isso é a verdade, ela não pode deixar se influenciar pelo que parece. Às vezes parece certas coisas que não é, mas parece assim, dá para interpretar assim. Mas se a gente está convicto que essa é a verdade, eu falo para vocês a verdade. Eu já li vários livros de biografias de Gdolim, Chofetz Chaim, Chazon Ish, Stipler, e Rebbes também. E eu conheci, né? Eu sempre ficava pensando comigo, por que eles eram tão grandes assim? Pessoas tão grandes, pessoas tão cheias de Massim Tovim, de Torá, de Messirus Nefesh para Torá, e a gente estamos tão longe tão deles. Por que tem que ter uma distância tão grande assim? Qual que é a raiz deles? Esse problema. E eu cheguei à conclusão que, assim que eu acho, pelo menos, que a diferença é muito antes. A diferença é na convicção mesmo. Os Gdolim, eles têm uma convicção tão forte que esse é o caminho certo, que a Torá é verdadeira, cuidado na Shamaim, e que a Brachá está na Torá, a Brachá está em Shabbat, tudo. Então, a pessoa que está tão convicta assim, ela vai em frente, não adianta. Para nós, falta convicção. Claro que nós acreditamos, é claro. Mas em Emuná tem níveis. Como o Hans Levenstein fala isso na frente. Você vê algumas vezes que a Torá fala que vai a Minu, depois de novo vai a Minu, depois já acreditou. Mas como? Já acreditou antes também. Vai a Minu, Bashem, Moisha, Avdoi. Já acreditaram antes também. Fala o Hans Levenstein, tem níveis em acreditar. Tem níveis em Emuná. Tem pessoas que acreditam, mas como falamos antes, né? Se fica um pouco mais apertado, daí já não acredita mais. Como? Se acredita ou não. Então a pessoa, são níveis. Para nós falta convicção. A pessoa que está convicta, por exemplo, que o Shabbat é Mekor Abraha, não adianta a pessoa trabalhar em Shabbat, ao contrário, a gente estava com a Yeshiva Gvoá no Rio de Janeiro, quando o Rebbe de Kalev estava aqui, então ele falou uma drashá no Beta Knesset, e ele falou que a pessoa que trabalha Shabbat, para saber que não vai ganhar nada disso. Falou o Rebbe de Kalev, mesmo que às vezes parece que ganhou dinheiro. Por quê? Porque ela viu que foi estava Shabbat, estava aberto a loja e entrou muito dinheiro. Então falou o Rebbe de Kalev, para saberem que a Kadosh Baruch Hu, ele não vai mudar a natureza. Ele não vai fazer que agora você não vai ganhar nada nesse Shabbat. Mas o que sim, a Shem vai fazer que esse dinheiro que você ganhou em Shabbat, você vai gastar com gastos que você não teria esses gastos. Porque a Shem não muda a natureza das coisas, né? Para poder prevalecer o livre-arbítrio. Então, falou, lembra de casa, uma pessoa pode pensar, parece que ela está ganhando dinheiro. Isso que estamos falando agora. Tem casos que parece que está ganhando dinheiro, mas a pessoa que ela está convicta aqui de Shabbat não dá para ganhar dinheiro, só pode perder dinheiro. O Shabbat é meu cor abrahá. Ao contrário, o Shabbat é meu cor abrahá. Se cumprir Shabbat, isso é meu cor abrahá. Trabalhando em Shabbat não dá para ganhar dinheiro. Então, mesmo que parece que ela está ganhando dinheiro, parece, mas não é. Ela vai gastar. Tem um exemplo famoso, talvez já falei uma vez, do Sábado de Kellen. Uma pessoa, ela rouba 100 reais. como assim reais. Alguns dias depois ela sente uma dor no dente, vai no dentista, o dentista faz o dente e cobra 100 reais. Então a pessoa, ela fala, ainda bem que eu roubei. Eu roubei 100 reais, senão eu não conseguiria pagar o dentista. Falou o sábado de Kellen, a verdade é que é bem ao contrário. Se essa pessoa não roubasse 100 reais, ela não teria que ir para o dentista, porque Minas Shamayim está apanassada a pessoa para o ano inteiro. Só que o quê? A pessoa que ela quer pegar dinheiro que não é dela, a Shem faz com que ela gaste esse dinheiro para outras coisas. No minuto que essa pessoa roubou os 100 reais, a Shem fez com que ele tenha que ir no dentista e gastar esses 100 reais para outra coisa. Se ele não roubasse, ele não teria que ir no dentista. É bem ao contrário as coisas. Mas então tem que estar convicto mesmo que essa é a verdade. Miriam estava convicta que essa é a verdade, que daqui vai nascer, a profecia dela é verdade, que vai nascer daqui uma criança que vai salvar o povo judeu. Ai, parece tudo perdido. Parecia tudo perdido. Não faz mal, o que parece não interessou para ela. Ela estava convicta na verdade, isso foi o mérito dela. Muito bem. E daí traz a Torá mesmo, que ela tinha razão, Miriam, bater, bat, parou, derrota, derrota. E foi a filha de parou, foi lá assim, no rio, e ela viu essa cesta, e ela abriu, uma criança chorando, e ela falou que é uma criança judia. O Ramban fala aqui sobre isso, como é que ela sabia que era uma criança judia. Bom, daí, depois, só que eu queria chegar, onde eu queria chegar no nome. Depois a Torá falou, ela pegou a criança, vai dar a ele, não te veio, ele vai parou. Então cresceu a criança e ela trouxe para a filha de Paró. Parou, vai lá, Leben. E mesmo, ele ficou sendo um filho para a filha de Paró, e Batikra, ela deu o nome Moshe. Ela deu o nome Moshe, Batomer, que Minamai, Meshitio. Por que ela deu o nome de Moshe? Porque ela falou, de onde que eu peguei essa criança? Da água, Minamai, Meshitio. Peguei da água. Então Moshe, os Rashei Tevot, as letras da palavra Moshe, Minamai, Meshitio. Então, parece que os Rishonim falam que parece que ela sabia a Lashon HaKodesh. Então ela deu o nome Lashon HaKodesh, Moshe. E tem aqui um ponto muito interessante. O Midrash traz que Moshe Rabbeinu, ele tinha... Talvez até já falei uma vez em Pashat Tzavei, sobre o Midrash lá. O Moshe Rabbeinu, ele tinha 10 nomes. Fala o Midrash. 10 nomes. E o Rav Chaim Shmulevitz, ele explica por que mesmo Moshe Rabbeinu tinha 10 nomes. Explica o Rav Chaim Shmulevitz que o nome, como já falamos talvez uma vez, o nome de uma pessoa não é Stam. O nome de uma pessoa é... O nome caracteriza uma pessoa e um objeto também. Isso fala nos Rishonim lá em Pashat Bereishit, que Adam Rishon sabia dar nome para as criaturas, e os malachim, os anjos, não sabiam. Quer dizer, o homem ele tem esse dom, ele consegue enxergar o objetivo da coisa, do objeto, a característica do objeto, então ele dá um nome, e o nome é isso. O nome é que está caracterizando o que é o objeto, o que é. Então, isso que é o nome. O nome não é está. Para vocês saberem, está escrito que quando um pai, no oitavo dia, quando ele dá um nome para o filho, ou um pai, no Kiddush, no Shabbat, dá um nome para a filha, fala os farim que é o Muruah HaKodesh, que vem no pai, Kadosh Baruch Hu dá para ele saber que nome dá para a criança. Não é está, dá um nome, pronto, acabou. Então, nome, fala os farim, caracteriza o que é a coisa, qual que é a essência da coisa, qual que é a essência da pessoa, o que é principal. Então, toda pessoa normal chega um nome para ela, para caracterizar quem que é ela. Mas Moshe Rabbeinu era uma pessoa tão grande, tão especial, que ele tem que ter 10 nomes. 10 nomes para caracterizar quem que é esse gigante aqui. Assim fala o Chaim Shmulevitz. Por isso ele tinha mesmo 10 nomes. Mas fala o Midrash, uma coisa muito interessante. Fala o Midrash, que a Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu, eu sei que você tem 10 nomes. Mas eu te chamo só Moshe, porque Minamai Meshitiu. Por esse motivo. Assim fala o Midrash, que Hashem falou que ele, e é verdade, se vê na Torá inteira que Kadosh Baruch Hu chamou ele de Moshe, não outros nomes. E aqui vem a grande pergunta. Duas perguntas. Número um, quem que deu esse nome para Moshe? Foi Bat Yabas Pare Magoyá. Então, ele tinha outros 10 nomes, e a Kadosh Baruch Hu deu, chamou o nome que Bate Abbas para e deu. Número um. Número dois, como falamos antes, nomes não é está. Nome está para caracterizar quem é a pessoa. Aqui esse nome que Miriam, isso é nomes, né, da Torá. Mas a gente, mas aqui a Batia, a filha de Paró, deu o nome para ele de Moshe por um acontecimento que aconteceu. Minamai Mishitiu. Como que ela pegou ele? Ela pegou da água. Foi uma coisa simples, não é nada a ver com a característica de Moshe, as midot de Moshe, a essência de Moshe. Então esse nome não diz nada, esse nome Moshe. Por que Hashem Davka escolheu esse nome Moshe, que não diz nada a princípio? Os outros nomes, vocês vão ver no Midrash, não lembro agora quais são os outros nomes. Cada nome tem um significado, que ele deu a Torá, aquele reir com a Torá, não lembro agora os nomes direito, mas aqui, ó, deixa eu ver, eu estou achando um. Yered, Haver, Ikutiel, Avigdor, Avisoho. E o Midrash conta, Yered, chamava Yered, Vishorid et Torá, Milmala Lemata, porque ele trouxe a Torá de cima para baixo. Avigdor, Avihem Shel Godrim. E um monte de nomes e motivos de nomes que a Torá, que o Midrash fala. E fala o Midrash, que falou a Kadosh Baruch Hu, Amalo a Kadosh Baruch Hu, Moshe, Hayecha, Mikol Shemot Sheshlecha, Eu vou te chamar como a filha de Paro, chamou, que é Moshe. E a princípio, qual que é o motivo mesmo? Então falou o Hans Mulevitz, que o chato é o seguinte. Ele falou um chidush muito grande, que ele traz provas para isso, que se uma pessoa, ela faz, por exemplo, pegar aqui esse caso mesmo. Batia, isso que ela pegou, Moshe, falou no Khan Shmulevitz, pegou na cesta a criança, foi um ato de rachamim que ela teve com a criança e um ato de Mesirut Nefesh que ela teve, que não podia pegar uma criança judia. É o decreto do pai dela que não pode pegar. A verdade é que tem uns que falam que aqui já foi cancelado esse decreto, mas o Khan Shmulevitz entendeu que não. Hans Mulevitz entendeu que ainda não tinha esse decreto. E ela foi e sim, pegou a criança. Ela mostrou com um ato de Mesirut Nefesh piedade para o outro, pensando no outro, mesmo se sacrificando. Com isso que ela pegou Moshe do rio, ela influenciou para a criança. A pessoa que faz um ato de Mesirut Nefesh, de Rahamim, numa outra pessoa, ela influencia para outra pessoa essa midá de Mesirut Nefesh. Então, Batia, com isso que ela tirou agora da água, Moshe, ela fez com ele um ato de Mesirut Nefesh, com o outro, ela espia nele, no Moshe, essa midá. E fala o Reb Chaim Shmulevitz, isso que Moshe Rabbeinu teve, como todo mundo sabe, o Midrash fala, por que mesmo Moshe Rabbeinu foi escolhido para ser o líder do povo judeu? Fala o Midrash, porque Moshe Rabbeinu foi uma pessoa que ele se preocupava com o outro, preocupava com o amigo dele, estava sofrendo, para ele doía o sofrimento do outro. Essa midá que Moshe Rabbeinu tinha, ele foi influenciado através de Batia, Bas Paro, que fez isso com ele. Assim falou o Chaim Shmulevitz. Então, se é assim, dá para entender muito bem que o principal nome que Hashem quis chamar era Moshe. Por quê? Porque no nome Moshe está sim caracterizando a principal virtude de Moshe Rabbeinu, que o quê? Que essa Miriam Meshitu, que a Miriam pegou ele da água e ela foi contra o decreto do pai. Com isso ela mostrou um Mesirut Nefesh enorme em relação ao outro. E com isso ela espia e influenciou para Moshe Rabbeinu essa midá. E isso que era a principal virtude de Moshe Rabbeinu, que ele tinha, que ele se preocupava com o outro até se sacrificar pelo outro, como vamos ver na frente. Isso é a principal virtude de Moshe Rabbeinu. E sim, foi o nome que Hashem falou que ele vai chamar ele sempre com esse nome. É sim, o nome não é só por um acontecimento, quer dizer, foi, mas aqui está mostrando quem que era Moshe Rabbeinu, uma pessoa que tem Mesirut Nefesh para outra pessoa. Assim falou o Chaim Shmulevitz, chato. E falando em nomes também, tem aqui um outro voto muito bonito, o Drush Murozovsky, em cima, voltando para as parteiras. Como vocês se lembram, as parteiras que salvaram, que não mataram, não obedeceram, parou, elas, a Torá chama elas de Shifra e Pua. Fala o Rashi, Shifra era Yocheve, nada mais, nada menos que a mãe de Moshe Rabbeinu. E Pua era Miriam. Por que que a Torá não chama Miriam Yocheve? Porque a Torá deu o nome Shifra e Pua. Fala o Rashi, porque que eles faziam, essas parteiras? Quando nascia a criança, então eles acariciavam a criança, eles falavam com a criança, né? Faziam bem para a criança. Isso era chão de Shifra, Meshaperet et Avlat, fala o Rashi, Pua. Shepuá e Mavlat, quer dizer, conversa. Então, como eles faziam isso, era o trabalho deles. Então, a Torá chama, por causa desse trabalho deles, o nome sobre isso. Assim fala o Rashi. Perguntou o Shmuel Ozovsky. Ele não entende. Aqui se trata de duas mulheres gigantes. Miriam, como vimos antes, ela tinha Ruach HaKodesh. E o Rebbe também era uma mulher com Ruach HaKodesh. Eram duas mulheres gigantes. Tzadikot não está. E fala a Torá. A Torá deu, como falamos antes, nomes normalmente se dá por uma coisa, uma essência da pessoa, dá um nome. Aqui a Torá deu um nome para essas gigantes por uma coisinha, uma coisa parece até boba, que elas faziam, acariciavam a criança. Elas falavam com a criança. Isso que é a grandeza? Isso é a grandeza dessas duas mulheres? Elas eram pessoas, mulheres tão grandes, tão tzadikot, tão elevadas, e deram nome para uma coisa boba, parece. Deram nome para elas? Sim, perguntou o Shmuel Ozovsky. Respondeu o Shmuel Ozovsky uma resposta muito forte. Falou o Shmuel. É verdade. Essas mulheres eram pessoas, mulheres muito elevadas. Mas qual que é o dever básico da mulher? Qual que é o dever básico da mulher? Falou o Shmuel. O dever básico da mulher é cuidar das crianças. Isso é um voto muito importante para hoje em dia. Hoje em dia que nós vemos no mundo que a mulher trabalha, sai. Então, é importante saber que tudo bem. Precisa, é bom para ela, se ela se sente bem para ir trabalhar, não tem nada contra. Ela pode ir trabalhar, ganhar o dinheiro dela, não tem nada contra. Mas saiba que ela não pode relaxar no trabalho que é dela. Trabalhar, o trabalho não é dela. Se ela quer trabalhar, ela se sente melhor trabalhando também, tudo bem. Mas ela não pode, por isso, relaxar o trabalho que isso bem cabe certeza a ela, que é cuidar das crianças. Então, a mulher que ela vai trabalhar, ela sai trabalhar, e ela, com isso ela relaxa, ela faz pior o cuidado das crianças, isso é errado completamente, porque o trabalho dela, a certeza, é cuidar das crianças. Se ela consegue fazer as duas coisas junto, ótimo, tá bom, que faça. Se não consegue, mas então só cuidar das crianças, porque é isso que cabe a ela. Falou o Shmuel. Não adianta. Pessoas que têm coisas são elevadas, mas se elas não fazem o dever básico delas, não é isso que a Torá quer. A Torá está contando qual que é a grandeza de Shifra, de Yocheved, de Miriam. A grandeza delas é, mesmo que elas eram mulheres elevadas, eram muito tzadikot, mas elas não relaxavam no dever obrigatório delas, que era cuidar das crianças. Quer dizer, isso, como falamos antes, é verdade. O nome que se dá para a pessoa é a essência da pessoa. A essência da pessoa é o dever da pessoa também. O dever de Yocheved de Miriam é cuidar das crianças. Então, o nome que a Torá deu é Shifra e Puá, Dafka. Sim, nisso elas faziam muito bem esse trabalho, o trabalho obrigatório que as mulheres têm que fazer, cuidar das crianças. E é verdade que elas eram tzadikot, eram mulheres elevadas também, mas qual o principal? Isso falou Rav Shmuel, acho. Qual a principal grandeza de Miriam e Yocheved é que elas faziam o trabalho dela que elas têm que fazer, que é cuidar das crianças. É muito importante isso para nós sabermos. Não adianta as pessoas querem ser elevadas, fazerem coisas a mais, se elas não fazem ainda o básico. Falamos uma vez sobre isso, eu acho, né? Chovot al-Vavot. Ele fala que tem pessoas que elas gostam de fazer humra, gostam de lachmir, né? Mas coisas, os dever, Shulchan Aruch, Halakha, elas às vezes transgridem, não fazem. Sem saber. Com saber, mas não fazem. Então, fala Chovot al-Vavot, é como se uma pessoa, eu falo um exemplo para isso, uma pessoa que está devendo dinheiro para outra pessoa, ele vai e traz um presente. Aquela outra pessoa fala para ele, olha, você me desculpa, eu não preciso de presente de você. Primeiro você me paga a tua dívida primeiro. E depois pode me trazer um presente. Falou Chovot al-Vavot, a mesma coisa, é Kadosh Baruch Hu, fala para a pessoa, o que você faz Humrot? Humrot é presentes para mim, eu não quero presente. Primeiro me paga a dívida. A dívida é o Shulchan Aruch, o que tem que ser feito. Depois você me paga Chovot. Isso é uma coisa muito importante para nós todos. Nós temos a tendência, assim, as pessoas gostam, já falei uma vez sobre isso, as pessoas gostam de coisas mais fáceis, mesmo que não é, elas fazem, mas coisas mais difíceis, é diferente. E está errado. Se é Shulchan Aruch, tem que ser feito. Isso falou o Shmuel Ozovsky aqui. A Torá deu o nome para Miriam Yocheved, não pela grandeza, a elevação delas, sim, pelo que elas faziam, o dever delas que elas têm que fazer. Tem aqui mais um ponto interessante. O Eben Ezra, ele fala, como vocês sabem, a história aqui de Moshe Rabbeinu, depois que ele era jovem, ele matou aquele egípcio, e descobriram que ele matou. Então traz a Torá que ele fugiu para Midian, Moshe Rabbeinu, e depois, com 80 anos, ele surgiu em Mitzrayim, no Egito. Esses 70 anos que ele estava fora de Mitzrayim, né, não cresceu. Não estava em Mitzrayim. E os mesmos 20 anos que ele sim estava em Mitzrayim, onde que ele cresceu, Moshe Rabbeinu? Na casa de Paró. Não cresceu no, em Eretz Goshen, onde que os judeus estavam. Ele cresceu na casa de Paró. Pergunta a Ebenezer, por que mesmo Ashgachá Elioná fez isso? A Kadosh Baruch Hu fez com que Moshe Rabbeinu cresça na casa de Paró. Por que mesmo? Então fala o Ebenezer dois motivos muito interessantes. Um motivo ele fala o seguinte: para ser um líder, a pessoa tem que ter uma certa segurança, um dom de liderança. Dom de liderança, para ter esse dom de liderança, tem que ter uma segurança. Uma pessoa que ela é subjugada, ela não tem essa segurança. Se Moshe Rabbeinu, ele cresceria em Eretz Goshen, fala Ibn Ezra, junto com os outros judeus que eram escravizados lá no Egito, e ele ia ser subjugado, ia ser escravizado, ele não poderia ter esse dom de liderança, não poderia ser um líder, não teria segurança que um líder tem que ter. Então, para ele poder ser o líder, para ele ter esse dom de liderança, essa segurança, Hashem fez com que ele cresça na casa de Paró, falou o Ibn Ezra, na casa do rei, então é pessoas assim de alta classe, pessoas, ao contrário, não estão subjugadas, ao contrário, estão sobre outras pessoas, estão escravizando outras pessoas, né? Quer dizer, isso fez com que ele ganhou essa segurança que ele precisava para poder ser líder depois. Assim fala a Vanessa, muito, muito interessante. Quer dizer, tem que pensar sobre isso. Quer dizer, mesmo que Lechorá, na casa de Amram, na casa do pai dele, ele era um adorador, talvez ele conseguiria lá ganhar o Haniut, mas parece que não. É mais importante para ele crescer na casa de Paró para ganhar esse dom de liderança para poder ser depois do líder do povo judeu. É muito interessante, é um reduz muito grande meus olhos. O segundo motivo que ele traz lá também tem aquela frase famosa que se fala, se não me engano, anjo de casa não faz milagre, alguma coisa assim. Quer dizer, uma pessoa que cresce entre outras pessoas, mesmo que ela é maior, mas estão acostumados já com ela. Se Moshe Rabbeinu crescesse junto com os outros judeus em Eretz Goshen, depois, de repente, ele seria o líder. Então muitas pessoas iam falar, o quê? Você é o líder? Eu te conheço quando se criança, joguei futebol com você junto. Não, você não vai ser meu líder. As pessoas que cresceram junto não iam conseguir aceitar que ele é líder do povo. Então, para todo mundo aceitar, então Hashem fez com que ele crescesse fora, num outro lugar, na casa de Paró, seria não com os judeus junto. Para depois, quando ele chegou, ninguém não vai falar, não, não, mas como? Você é o líder? Ninguém não vai conhecer ele de criança e vai ser mais fácil para ele poder aplicar a liderança dele sobre os judeus. Tá, Shabbat Shalom.